tempo é a dimensão da mudança. Sem a percepção da mudança, não há e não pode haver percepção do tempo. E as diferentes atitudes para com o tempo são resultados de diferentes atitudes para com a mudança. O tempo é um artista, Walter Kaufmann.
Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sou o Elton Arcan e dou as boas-vindas ao Recorte Verbal Podcast, o seu podcast sobre educação e sociedade. Vamos lá recortar?
Nesse episódio de abertura da nova temporada, com o título A Mudança como a Realidade Alternativa, a Criação do Podcast e Outras Mudanças, vamos falar sobre as nuances da mudança. Acredito que a palavra mudança muitas vezes assusta as pessoas, criando inseguranças e medos. Mas, por outro lado, também traz a esperança e o crescimento. Sobre isso eu pergunto, e para você, o que essa palavra significa na sua vida? Falar de mudança só significa lembrar de algo que mudou ou pensar sobre algo que precisa ser mudado? Enquanto você pensa sobre isso, alguns informes. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, corre lá e fique por dentro de tudo o que acontece aqui. No Instagram você nos encontra digitando @recorteverbal.cast. Já no Twitter, basta procurar por @recorteverbalpc. Lá você pode sugerir o tema que gostaria de ouvir ou mesmo papear comigo sobre alguns assuntos aleatórios. Outra forma de você interagir com a gente é utilizando os recursos de interação do Spotify. A cada episódio teremos perguntas livres e enquetes. Então já corre lá no Spotify, dê seu coraçãozinho e comece a interagir. Ah, e não se esqueça de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso ajuda muito o podcast. E aí, já pensou? Então vamos continuar. Como eu disse antes, vamos conversar sobre algumas nuances da mudança. Sobretudo como as pessoas lidam com ela. Hoje irei falar a respeito da temática, destacando a minha experiência na criação e gestão do projeto Recorte Verbal Podcast. Pois muita coisa mudou de lá para cá. Mas antes, acho importante destacar que durante quase toda a minha vida, não enxergava a mudança como algo que poderia ser positivo. Isso talvez porque lidar com as mudanças nunca foi fácil. E em minha inocência, acredito que seja essa a visão de muitas pessoas quando perguntamos sobre mudança. Isso acontece com você? Espero que não. Pois a mudança pode sim ter o seu lado positivo. Uma vez que a mudança também pode significar evolução, transformação, mesmo quando chega sem avisar. Não sei vocês, mas sou uma pessoa que tem uma dificuldade em tomar decisões que causam grandes mudanças. Talvez por me considerar o tipo de pessoa que gosta de planejar tudo. Sempre penso nos prós e contras. Mas ultimamente tenho me perguntado em que medida as mudanças são planejadas. Vocês acreditam que todas as mudanças são planejadas? E quando são? O processo de aceitação dessa mudança é mais fácil ou não? No meu caso, mesmo eu planejando algumas mudanças, ainda tenho uma certa dificuldade em lidar, pois é difícil mensurar todas as variáveis de uma grande mudança, certo? E é engraçado pensar nisso, ou não, pode ser, pois eu sou uma pessoa que ama procrastinar, e talvez eu use o papo de que tudo tem que ser bem planejado para postergar a mudança. Papo para a terapia. Tô precisando, gente. Porque pensa comigo, o ato de procrastinar é um ato de autossabotagem. Pois você sabe o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. Mas você escolhe não fazer, mesmo que inconsciente. E isso pode prejudicar em diversos aspectos, principalmente quando falamos de trabalho. Agora que assumi que sou um procrastinador, quero saber de vocês. Vocês têm um hábito de procrastinar? Sim? Não? Responda o questionário abaixo da descrição do episódio. Lembrando que as perguntas estarão disponíveis apenas no Spotify. E se sua resposta foi sim, e o ato de procrastinar tem atrapalhado o seu dia a dia, procure ajuda profissional, pois devemos sempre buscar o melhor para nossas vidas. E eu quero ver vocês bem, ok? Bom, depois de toda essa introdução, vamos às mudanças de antes e desde quando resolvi fazer o podcast. E o que o podcast mudou na minha vida? Afinal, toda essa introdução não foi por nada. Bom, a vontade de um projeto para comunicar existe há muito tempo. E foi após o meu primeiro contato com o podcast que pensei, por que não? Porém, até então, a ideia inicial era criar um canal no YouTube para dialogar conhecimentos e experiências. Mas sempre fui muito tímido e a ideia de aparecer em um vídeo não era uma opção. Foi então que comecei a pensar em criar um blog. Mas, gente, minha escrita era muito ruim, mesmo eu lendo bastante. Ouvindo um podcast chamado Lado B, me despertou a vontade de fazer um podcast. Fui atrás de informações sobre como criar um, mas então me deparei com outros dois obstáculos. A primeira é que precisava de muitos recursos e não os tinha disponíveis. A segunda, a minha voz. Isso mesmo, sofri muito bullying por causa da voz e por isso comecei a odiar a minha voz. Então a ideia morreu. Quando entrei na faculdade, com um pouco mais de maturidade, alguns dos recursos para a criação e gestão de podcast se fizeram disponíveis. Porém, já não tinha tempo e nem a motivação para desenvolver o projeto. Passado um tempo, durante uma disciplina de mestrado em que estava como ouvinte, em que uma colega iniciou a pesquisa sobre podcast, tudo voltou. Então, novamente, voltei a pesquisar a respeito do assunto e a esboçar um projeto de podcast chamado Atitude 10. Caso alguém queira, o nome está disponível. Porém, devido toda a carga de estudo, monitoria e rotina de pesquisa, não levei o projeto para a frente. Pulando alguns anos, porque senão vai ficar muito grande, pois amo falar, chegamos ao ano da pandemia, em que uma nova realidade cercou o mundo. Quase tudo parado, universidades fechadas e muitas sem estrutura para um ensino remoto. Vale destacar que muitos alunos não tinham e ou não têm acesso a recursos tecnológicos para um ensino remoto. E outros que tinham acesso não queriam nem pensar na possibilidade, pois mesmo diante de um cenário trágico, encarava a situação sem aula como férias, o que é muito triste pensar. E eu, que sou pesquisador na área de educação e tecnologia, no auge das minhas pesquisas, resolvo voltar para o projeto do podcast e fazer pesquisa sobre o assunto, dialogando com o ensino-aprendizagem. E assim eu fiz e estou fazendo. Agora, com os recursos básicos para começar um podcast, me restava estruturar o projeto. Nessa fase inicial, contei com a ajuda da minha professora, o Centro de Estudos Continuados em Letras, Linguísticas e Artes, o qual o podcast está vinculado hoje. E foi assim, através dessa parceria entre o podcast e o Secla, que tudo começou. Portanto, o podcast se consolida dentro desse espaço com o objetivo de dialogar e colaborar com saberes e experiências a respeito do cenário educacional e recortes sociais. É importante frisar que o recorte verbal nasce em um momento delicado, pois devido à pandemia causada pelo coronavírus, muitos perceberam o que já era óbvio, a importância da ciência e ênfase em ciência. Afinal, foi graças à ciência que foi possível a vacina para nos proteger do vírus do Covid-19. Bom, o projeto se apresenta como um manifesto científico-social, buscando colaborar e compartilhar conhecimentos, como já foi dito anteriormente. O que nos leva ao ponto principal, o fato de que, por muito tempo, tenho pensado a respeito de como as pesquisas científicas têm alcançado as pessoas. Percebo que a linguagem acadêmica limita o acesso a diversas pesquisas. E aí vem a pergunta: para quem estamos produzindo? Entendo que é necessário um rigor na linguagem quando estamos escrevendo textos que servirão de base para atuações nas respectivas áreas. Porém, acredito que as pesquisas podem sim ser mais acessíveis no que se refere à linguagem. E daí surge a ideia de fazer o podcast voltado para a educação, pois um dos objetivos é facilitar os diálogos com temas que seriam, em tese, muito complexos em uma conversa dinâmica. No começo não foi nada fácil, pois tive que aprender muitas coisas que não sabia. A primeira dificuldade foi aprender sobre os agregadores de podcast, que são cheios de truques. Pesquisei muito e foi quando encontrei a Anchor, que apresenta uma interface fácil e dinâmica, e ainda faz a distribuição em grandes plataformas de streamings totalmente de graça. Depois foi aprender sobre edição, pois meu conhecimento era muito pouco. Já fazia muitas montagens de áudio, mas nada muito profissional. Não que eu seja hoje um profissional. Busquei diversos editores de áudio e a maioria era pago. E foi aí que lembrei do que minha colega havia apresentado na disciplina de mestrado e fui lá aprender os trends de edição no YouTube e blogs. Mas não era tão simples como eu imaginei. Precisava aprender outras coisas, como por exemplo como escrever pautas e roteiros, como gravar com convidados e como editar duas faixas de áudio. Mas consegui! O primeiro episódio, que hoje não está mais disponível, pelo menos por enquanto, mesmo com alguns defeitos de gravação, foi muito recebido. Após o segundo episódio, comecei a enxergar alguns erros que estavam cometendo e quis mudar tudo. Já não gostava da arte que criei, porque tive de aprender sobre isso também. E nesse tempo, comecei a consumir podcast igual um doido. Tive muitas pessoas que me ajudaram. Devo aqui mencionar a rede de podcast LGBTQIAP+, do Brasil, que me forneceu a visibilidade e o apoio que eu estava precisando naquele momento. Aprendi bastante. Fora a parte técnica que tive que aprender, o podcast trouxe outros aprendizados. Por exemplo, aprendi a gostar da minha voz e também comecei a perceber que através da minha voz as pessoas estavam refletindo sobre assuntos que causam impactos significativos na sociedade. Aprendi a ter empatia com outras realidades. Foi meio que um estouro da bolha mesmo. Aprendi a enxergar os dois lados, a perceber o outro e suas nuances sem pré-julgamentos, a me enxergar no outro que talvez passou ou irá passar pelo mesmo que passei, e muitas vezes sem a rede de apoio que tive. Reconheci meus privilégios. E em um momento em que estava desanimado com tudo, o podcast foi o caminho para me reerguer e encarar a mudança como a possibilidade para algo melhor. Hoje o podcast faz parte da minha vida, não só como ouvinte ou produtor. Tenho desenvolvido pesquisas a fim de incentivar outros e outras na criação de podcasts educacionais e também o seu uso como recurso pedagógico na sala de aula. E em meio a isso tudo, por isso, para além de um projeto universitário, o podcast é uma realização pessoal. Uma mudança que me fez bem, pois perceber todas as mudanças traz uma sensação de dever cumprido comigo mesmo e me dá forças para continuar a jornada, sempre buscando melhorar e inovar. Assim, tenho sempre em mente, embora nem todas as mudanças da vida sejam desejadas, fáceis e positivas, devemos sempre nos preparar para recebê-las com força e ânimo. Independente da situação, as mudanças exigem sempre muita coragem.